Salve, salve, morcegotes e morceguetes. Como vocês estão, camaradas? Antes de tudo, eu queria lembrar vocês de seguir as contas lá no Twitter e no Instagram, @morcego_marcos_. Também seguir as nossas contas da Ibambe Rádio, @ibamberadio, vai estar tudo embaixo. E lembrando de também dar aquele apoio no Apoia-se, que é nosso financiamento coletivo aí para estar dando continuidade ao trampo e o desenvolvimento. Aproveitando isso, o episódio de hoje vai ser em duas coisas. As duas eu vou tentar falar de forma bem rápida. É um episódio tipo, meio que para introduzir o nosso 2021. Um, eu vou falar de alguns problemas que a gente está tendo agora na questão de conjuntura, mas sem retomar a história e tudo, só simplesmente elencar esses problemas para a gente pensar em soluções, para a gente começar a construir isso. E também falar um pouco do andamento do canal, quais são as perspectivas, as próximas ideias, o que que a gente vai estar desenvolvendo. Então, bora lá? Primeiramente, nós continuamos dentro do governo Bolsonaro e de todas as problemáticas dessa face proto-fascista do capitalismo, né? Desse governo cruel. Um governo onde a gente já registrou mais de 200 mil mortes por causa da Covid, e houve um tremendo atraso na questão da vacina. O número de vacinados que eram esperados para já estarem vacinados agora ainda está muito abaixo, porém as coisas parecem estar caminhando a passos bem devagares, bem devagares. Então é importante a gente pensar em alguns pontos. Eu vou começar primeiro nos pontos governamentais e depois vou para os pontos não governamentais. A gente está tendo ainda um governo Bolsonaro e uma esquerda muito enfraquecida em comparação com movimentos de centro-direita que vem com uma certa força. Felizmente, nós temos aí o Faustão defendendo a classe trabalhadora e cedendo espaço para o Luciano Huck, né? Assim, eliminando alguém que estava com a intenção de concorrer e alguém que a gente sabe que, bom, pelas fotos que ele tira, porque ele está acompanhando, a gente já sabe que não é coisa boa. E é liberal, né? Mas então, e aí vai ter a votação dentro do Congresso para presidente da Câmara. Tá uma dificuldade tremenda de decidir. A esquerda não está chegando num consenso, tem setores da esquerda que estão se aliando tanto ao Rossi quanto ao Lira, o que é extremamente problemático, porque nenhum dos dois pauta, bom, um é aliado do Bolsonaro e o outro não pauta oposição ao Bolsonaro, não pauta a questão da reforma da Previdência, né, de retornar para antes do que ela fez, da reforma trabalhista, nem nada disso, ninguém pauta a continuidade do impeachment, exceto, é claro, uma parte do pessoal que quer eleger alguém aí que é realmente uma oposição, que se eu não me engano é a Luiza Erundina, e meu total apoio, eu espero que dê certo, porque é quem tá com a gente. É muito importante a gente pensar nisso e já começar a trocar uma ideia com o povo sobre a importância disso, sobre tudo que tá rolando, sobre o que essas pessoas estão pensando, para não ficar naquela ideia de que o problema é só o Bolsonaro. O problema também se encontra nas outras áreas do governo, nas áreas que se aliam a movimentos liberais, nas áreas que se aliam ao empresariado, ou à questão agrária, à questão rural, dos grandes latifundiários também. É importante a gente também pensar em certas outras coisas, que a gente já trouxe muitas delas aqui no canal, mas a gente ainda está no meio da pandemia, não tem perspectiva dela realmente acabar, e duas das lutas principais que eu elenco aqui é a questão da saúde e a questão da educação. A luta pelo SUS, pelo retorno dos investimentos, para a gente conseguir voltar a olhar para lá, olhar para os trabalhadores de lá, olhar para tudo o que aconteceu e ressaltar a importância dele, entendeu? Que querendo ou não, é o nosso modelo de instituição que mais mostra como que tem que ser gerido essas questões. Pelo menos as básicas no primeiro momento, né, que estão tentando ser vendidas pelo governo liberal. A educação é muito importante a gente pensar. Eu trouxe o professor Iago um tempo atrás, que falou sobre a questão da educação básica, do Fundeb. Teve votação no Conselho Nacional da Educação, que se eu não me engano, só só teve contato com, por exemplo, dono da Fundação Lema, o cara da Ayrton Senna, questões, pessoas desse naipe, que a gente sabe que favorece a educação bancária, que favorece uma educação não libertadora, não consciente, e sim uma educação de reprodução da lógica já pré-existente. E que, bom, a gente pode elencar diversos problemas dela aqui e a gente ficaria um ano falando. Tem o meu episódio lá sobre educação contra a barbárie e também sobre Paulo Freire. Tá tudo lá. Chega lá que vocês vão ver essas questões. A gente também tem que pensar na questão dos partidos, e não dos partidos em si, mas das bases, das juventudes dos partidos. Que, bom, a gente tá vendo ultimamente muitos problemas de discussões, de picuinha, ou de formações ruins, né? Pegando agora o exemplo do BBB, que deixa isso daí óbvio. Não vale aqui elencar uma organização só, porque é um problema que eu vejo em diversas organizações, é uma questão pela qual eu não estou organizado atualmente. Então, da gente trazer todos esses elementos, de talvez repensar o que está sendo feito, repensar como fazer melhor, quais as nossas formas de atuação, de tipo de realmente retomar a Lenin, retornar a Lenin, olhar lá, o que fazer, tomar como base, tomar a questão das tarefas da juventude revolucionária, e por aí vai. Tudo isso é extremamente necessário. E a partir daí também a gente pensar nos movimentos sociais, coletivos, organizações e pessoas que estão na luta, como Casaném, quilombolas, agrupamentos indígenas, que sofreram muito durante essa pandemia, continuam sofrendo, e a perspectiva não é de melhora nesse cenário. Aumento do preço do alimento, aumento da gasolina, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem certos lugares que estão faltando água, a gente teve o descaso em Manaus, agora no Amapá. Para isso chegar em outras regiões não é tão difícil, pode chegar com extrema facilidade. A questão de tudo isso ser bem trabalhado. Acho que para isso é mais ou menos isso que eu queria trazer, só dessa passada por cima, porque muito disso vai ser tratado aqui e eu espero que a gente consiga trazer o melhor para vocês. E agora vamos falar um pouco sobre quais são os projetos do podcast, o que a gente está pensando, o que a gente está trazendo. Bora lá. Galera, para começar essa parte, eu quero reforçar que o apoio coletivo vai ser essencial para esse ano. É claro, não quero que todo mundo saia dando, porra, dá muito dinheiro aí não. O bagulho pode ir na calma, se vocês curtirem, se estiver se desenvolvendo bem. Eu vou falar aqui dos projetos e, meu, eu espero que vocês curtam porque a gente tá tendo umas ideias da hora. Eu falo a gente porque a ideia do projeto é não se manter só no morcego, só no Marcos Morcego, na verdade. Eu espero que todo mundo pegue esse apelido pra si. Mas eu já tô trocando ideia com alguns camaradas. A gente tá pensando em trazer uma expansão dentro do próprio podcast e também pro YouTube, como eu já havia falado. E aí, o que que seria essa questão? De realmente expandir o grupo de pessoas que tá trabalhando por trás do Caverna do Morcego pro podcast, por exemplo, aumentando o número de programas, o número de conteúdo, ou trazendo coisas diferentes, como análise de conjuntura semanalmente, ou a cada 2, 3 semanas, elencando tudo isso, além da gente conseguir desenvolver outros projetos, que aí mais pra frente eu espero poder estar falando pra vocês. E a outra questão é o próprio canal no YouTube. Eu já tô de olho na questão do microfone e da câmera pra poder passar pro YouTube, porque é a plataforma onde tem mais visibilidade, onde é mais fácil, onde você consegue usar ferramentas de maior acessibilidade e tem alguns projetos interessantes somente para o YouTube. E agora, falando rapidamente sobre alguns temas que a gente vai trazer aqui no podcast esse ano. A gente já tem algumas pessoas que já estão programadas, quem vê no Twitter já tá de olho lá sempre, mas, né, não posso dar spoiler, porque tem pessoas que ainda não é certeza e eu queria muito falar. Mas a gente tem temas que vão ser tratados aqui, como a questão do feminismo negro marxista, questão de feminismo interseccional, né, da interseccionalidade. A gente vai trabalhar sobre a questão da luta dentro das redes e fora das redes. Esse episódio eu posso falar, é com o Chavoso, com a Rebeca Gaia, e vai ter até música, a gente vai cantar um sertanejo, um sambinha, alguma coisa assim. Mas então, a pedido de pessoas, eu também vou trazer Fanon, esse ano, ainda mais com o que rolou agora no BBB, acho importante trazer essa questão da psicologia, Eu vou trazer a perspectiva do homem negro. Se alguém sentir vontade, ele vai falar, pô, porque o Fanon nessa parte ele erra um pouco, né, da perspectiva da mulher negra. Se alguma pessoa tiver, quiser trazer, não sei, né, por exemplo, a Neuza, que tem um puta trabalho nessa questão, chega mais, a gente troca essa ideia. É nóis, vocês estão ligados que aqui tá aberto, tá muito aberto para isso. A gente também vai trazer um pouco de marxismo oriental, talvez a gente traga alguns parlamentares para trocar uma ideia também, o que eu acho muito importante, da gente estar tá em diálogo com pessoas que estão lá representando também o projeto socialista e estão numa luta ferrada porque estão extremamente expostas ao sistema. E acho que são esses alguns dos temas que eu queria trazer. É claro que vai ter muito mais, né? Por exemplo, vai ter Revolução Cubana, com toda certeza. Vai ter também a questão do encarceramento em massa, que é o livro que eu tô lendo agora, né? Eu quero fazer tanto do livro da Revolução Cubana quanto do livro do encarceramento em massa. Vai ter um episódio aí que eu marquei hoje, ainda não tá marcado o dia, mas combinei hoje, onde a gente vai trocar uma ideia sobre a questão do rap e como isso impacta a nossa vida. Então a gente vai ter toda essa dinâmica de trazer assuntos mais, de uma forma mais profunda e assuntos mais específicos, para dialogar com a teoria geral e a partir daí a gente consegue construir uma coisa muito melhor. Para esse ano também quero deixar aqui alguns conselhos. Se organizem assim que possível, mas se organizem com alguém que, tipo, tá ligado? Não vai simplesmente se organizar porque, ah, tô com pressa. Pensa, analisa, faz o bagulho direito, tá ligado? Também vamos fortalecer as lutas, tá ligado? Eu tô agora conversando com pessoas que são anarquistas, com grupos, né? Que atuam com bibliotecas, estou conversando com pessoas que atuam independentemente, com vários movimentos socialistas, porque, bom, vocês vão ver daqui a um tempo que eu vou trazer um bagulho mais da hora sobre isso, mas eu quero muito essa interação entre os diversos movimentos, mesmo com as divergências, mas tentando não levar elas a um ponto de um ignorar o outro, porque muitas vezes não é necessário, discussões que são desnecessárias, simplesmente ignorar elas. A gente muito provavelmente nunca vai chegar num consenso, coisas que a gente pode trabalhar junto e construir junto. Eu acho que é nosso dever como classe estudantil e classe trabalhadora. Galera, por hoje é só. Então, não esquece de seguir a gente lá no Insta, no Twitter, todos os links abaixo, de colar lá no apoio financeiro, apoia-se, apoia.se/cavernamorcego, vai estar tá tudo aí embaixo, na paz. E galera, por hoje é só. Espero que tenham curtido o episódio. Foi um episódio curtinho, bem introdutório dessa questão. Mas em breve a gente vai trazer aí coisas sensacionais, novidades, só bomba. Pode crer? Obrigadão por quem ouviu até aqui. Beijo, 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 beijo.